A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Olá, eu sou o Pedro Henrique Costa. Está no ar mais um Escala Brasileira da Rádio Senado e também para todas as rádios parceiras pelo Brasil inteiro, rádios conveniadas. A gente tem o prazer de começar mais uma edição do Escala Brasileira. E hoje, nosso convidado para bater um papo aqui sobre música, sobre história na música, enfim, sobre carreira, é Lula Galvão, grande instrumentista brasileiro, grande violonista, guitarrista, enfim, é um prazer estar falando com o Lula aqui, e eu tenho certeza que quem está acompanhando o nosso programa vai adorar esse papo também. Lula, estou te agradecendo aqui a presença, por ter aceitado esse convite, e é muito bom poder falar contigo. Espero que a gente tenha um papo muito legal aqui sobre a tua carreira, trabalhos, experiência de vida na música, trabalhos novos, enfim, vamos bater um papo aqui legal. Obrigado pela tua presença aqui na Rádio Senado.
Ah, Pedro, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e honrado. E espero fazermos um bom papo aí para o pessoal da Rádio Senado e das rádios associadas.
É Luiz Guilherme Farias Galvão, é isso?
Exatamente. Eu nem me lembro disso. Isso aí era quando eu era repreendido na escola, né? Ou minha mãe, alguma coisa assim. Se alguém fala Luiz ou Luiz Guilherme na rua, assim, me chamo de Luiz, só o porteiro aqui do prédio. O Hamilton de Holanda, que me chama de Seu Luiz. Olha, Rogerinho, Caetano, Daniel. Eles três me chamam de Seu Luiz. Mas o resto, assim, é tudo Lula mesmo, desde criança. Apelido de... colocado pela minha irmã, né? Por causa do nome Luiz, que no Nordeste é Lula, né? O Luiz tem apelido de Lula. Né?
Ah, legal. E eu falei isso porque é um nome que pomposo, né? Mas a gente conhece como Lula Galvão, então já era legal começar assim, né? Pra galera saber o que é. Mas nem o Lula Galvão conhece mais esse nome, né, Lula?
É.
Não, mas vamos lá. Lula, eu queria começar falando mesmo sobre o teu início com a música. A gente sabe que você é de uma família. A gente que é aqui de Brasília acompanha, a música de Brasília, sabe que você é daqui, de Brasília, e é de uma geração, de uma cidade que tem várias gerações que contribuíram muito para a música. E a tua família também tem essa história com a música, né? Teu irmão, o Zequinha, baterista, o Carlos... que é compositor, baixista, compositor também. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Assim, provavelmente você bebeu dessa água aí quando você era mais novo. Imagino que tenha vindo aí já de família também, né? Essa relação.
Pois é. De uma forma, assim, não tão presente, assim, né? Porque a diferença de idade é 17 anos entre mim e meus irmãos mais velhos. Esse que você citou, né? Carlos e Zé. Infelizmente, falecidos, né? Os dois.
Uhum.
E ambos cariocas, e já tinha minha irmã e outro irmão. Eram quatro que, por conta da mudança da capital, meu pai resolveu encarar aí o Planalto, né? Funcionário público. Ele pegou, quando ele viu que tinha essa possibilidade, né? Ele pegou e foi em 59 para ir para Brasília. Ele pegou um carro, foi para dar uma olhada, assim, acabou enchendo de coragem, pegado a minha mãe, os quatro irmãos, né, e ido para Brasília. Então, o meu convívio com eles vieram para Brasília, eles foram para Brasília adolescentes, né, pré-adolescentes, né? Então, a diferença de idade era grande, como eu te falei, então eu tenho poucas memórias, assim, porque em 69, eu nasci em 62, em 69 eles voltaram para o Rio, para começar a carreira de músicos, né, aqui no Rio. Mas eu tenho lembranças de música que tinha em casa, que tocava, em casa, que mais tarde eu fui reconhecer como um trompete do Miles Davis, por exemplo. Aquele som tão específico, especial, né, daquelas notas prolongadas, aquilo eu tenho muito claramente, assim, de ouvir isso em casa. E anos mais tarde, quando eu ouvi aquele timbre, eu identifiquei, né, prontamente aí, vem os sabores, né, odores, é incrível como a música também traz isso. E lembro também, né, que tinha um vibrafone em casa, que o Zequinha estudava. Tenho, né, algumas lembranças assim. E depois, quando eu comecei a me interessar por música, né, eu acompanhava à distância, né, a carreira deles. Né? Então, era uma coisa assim que não era, como eu te falei, presente ali, mas era uma coisa que incentivava à distância, apesar dos meus pais já com experiência dolorida, né, porque a vida de músico não é fácil, né, a vida de artista, né. E meu pai, apesar de nunca ter me recriminado, mas ele falou assim, meu filho, ele ficava sempre ponderando, poxa, música pode ser diletantismo também, você pode continuar sua atividade, né, ele falava assim, uma forma de preocupação, porque ele via a dificuldade, né, dos filhos mais velhos que tinham, estavam lutando aqui no Rio, né. Mas quando eu decidi mesmo, pô, ele me apoiou, eu tenho instrumentos aqui que ele me deu, até comprou para mim, que até hoje eu tenho música. E sempre foi um incentivador, sempre ia aos shows, era super orgulhoso disso, foi uma felicidade para mim estar poder. Mas foi isso, e depois da minha formação, o Zequinha voltou a morar em Brasília, quando eu estava começando a estudar violão. E o Zequinha foi dar aula na Escola de Música de Brasília, a qual não tinha curso de não tinha, era música erudita, né?
Uhum.
Tinha música popular. E o violão e piano, por causa da alta procura, né, instrumentos muito populares, você tinha que fazer 4 anos de instrumento de orquestra para depois ingressar no violão e piano. Né? E eu até tentei estudar com o Tony Botelho, um pouco, mas de baixo, mas eu não sei se a turma estava cheia, eu fui fazer viola de, né, erudito.
Uhum.
E rapaz, na primeira aula, eu fugi da primeira aula e ficava me escondendo do professor, assim, era um japonês, eu me escondia atrás da pilastra. Porque a primeira aula era você conseguir apoiar a viola entre o pescoço e o, né, e o queixo ali. Dificuldade, né? As pessoas criam até um calo ali, né? E aquela dificuldade, aquele negócio que eu tava achando já anti-musical pra caramba. Que o violão era tão fácil produzir um som, né? Você com as cordas soltas do violão, você já produz um mi menor, né? Com sétima, com quarta e tudo. E aí eu no final, ele falou, ah, então tá legal, encerrou a aula, foi só isso. Aí eu falei, ah, professor, eu posso só tentar emitir um som aqui? Foi, cara, quando eu botei, sabe aquela coisa de gato no telhado?
É.
Aquele som horrível. Aí eu fiquei decepcionado comigo mesmo, poxa, a minha falta de habilidade para aquele tipo de instrumento, né, que tinha um intermediário muito grande, a gente imprimia um instrumento, né, um arco, aquela coisa que você tinha que friccionar num ângulo certo. Para mim já foi uma dificuldade assim, física. Né? E aí, o Zequinha, como era amigo do Paulo André, eu fui na casa deles, aí tocamos um pouco, eu já tocava, tirava as coisas do Hélio Delmiro já nessa época.
Sim.
E toquei um pedaço assim para ele. Aí ele falou, pô, que legal, mas você já tá tocando, você então faz o seguinte, vai à noite lá na... Pô, o cara super generoso. Ele, no final do expediente dele, ele dava aula para mim de popular, de improvisação, que ele também, né, super professor, super.
Sim, até hoje. Sim, Paulo André Tavares, né?
Paulo André Porque Tavares,
professor de música. Acho que de quase várias todo relações. Mundo do violão no Brasil.
Exatamente. E aí, ele falava assim, você tem que seguir, tem que estudar umas peças clássicas para você apresentar lá, né, no final do semestre, uma coisa trimestral, tinha que fazer um concerto, tocar, né? Então, para mim, foi muito melhor, né? Além de eu aprender a coisa de improvisação, eu tinha contato com aquelas peças eruditas que me davam técnica, né, e me abriam para um outro tipo de universo. Né? Então, para mim, foi maravilhoso. E nesse mesmo ano, foi 1980, eu estudava com o Luciano Fleming, na casa dele. Esse ano de 80 foi o ano mais que eu mais estudei, assim, que eu tive a visão do Luciano Fleming, infelizmente morto agora pela Covid e tudo. Esperando a vacina que não estava vindo, né? Foi muito triste isso aí. E esse ano de 80 foi assim para mim. Eu ia para casa do Luciano de tarde, estudava e ia para casa, ficava absorvendo aquilo que eu tinha aprendido. E à noite eu ia para a escola de música, tocava com o Paulo André. Muitas vezes a gente ia para casa dele depois da aula, porque como eu estava naquela ânsia de aprender, e ele me apresentava um negócio, eu falava, ah, então isso aqui também é possível, né? E ele falava, porra, é mesmo, isso aqui, e aí a gente ficava naquele bate-bola. Claro que ele tinha muito mais experiência, né, do que eu, mas eu dava uma visão para ele pequena, ele, a partir daquilo ali, desenvolvia um lance maior, e assim a gente, às vezes, ia para a casa dele para continuar o lance, né, da aula, comer alguma coisa e tudo. E foi assim o começo da minha atividade como músico, né? E logo comecei a tocar na noite com a Rosa Passos.
Que pronto, né? Que até hoje está presente na tua vida, assim, né?
Lógico,
na sua carreira. Exatamente.
Nossas ilhas, matas, nossos montes, nossas lindas cascatas. Deus foi quem criou.
E esse início de carreira com a Rosa, o Lula, é interessante, porque vocês começaram a tocar na noite de Brasília mesmo, né? E depois isso se desdobrou numa carreira tanto dela quanto sua, e também álbuns juntos. E eu acho que vocês são muito presentes na carreira um do outro, né? Na produção artística um do outro, né? Conta um pouquinho dessa parceria aí também, que a gente já pode falar, que tem um álbum recente, lançado agora, 3-4 meses, que é seu com a Rosa Passos, e é o primeiro que tem só vocês dois, né? Porque é o primeiro que saiu, assim, né? Vocês dois juntos só no álbum. 30 e tantos anos aí, quase 40, 38 anos de parceria, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse início, assim, de tocar na noite em Brasília e como isso foi se desdobrando.
Cara, era uma época que tinha muitas casas noturnas em Brasília com músicas ao vivo, né? Tanto instrumental como cantada. E era uma época que a gente tocava, as pessoas pediam quando era cantada, né? Era uma época que tocava na rádio Tom Jobim, Milton Nascimento, Gil, Djavan, né? Caetano. Então, o repertório era esse, as pessoas pediam, ah, toca aquela do Gil, toca aquela do Tom. Tem uma escola que nem essa, né? E eu tocava num lugar que chamava-se Degraus, ali na 304 Norte. Né, porque descia assim, uma escada e era um bar legal, assim, um restaurante, né, com palco, tudo assim. E eu fui tocar com músicos mais experientes, eu era o mais novo, né? Então tudo isso foi contribuindo para que eu ganhasse experiência de uma forma, né, rápida, assim, saudável, né, cara? Porque eu acompanhava a Ângela Regina, que é uma cantora daí de Brasília, né, que é muito boa também, e o repertório era esse, Elis Regina, tudo. E aí, como havia aquele mercado, né, de cantores e músicos, ela foi cantar em outra casa, acho que até na própria Asa Norte, que tinha, não sei se era Bye Bye Brasil, não estou me lembrando o nome agora. E quem foi substituir foi a Rosa, entendeu? O dono falou assim: amanhã vai vir uma cantora nova, aí tem um ensaio de tarde, não sei o quê. Aí já estávamos no palco, assim, eu me lembro até hoje, a Rosinha chegando, assim, sabe? E ela logo, foi legal pra caramba, logo na primeira música, ela escolheu a música do Johnny Alf, Ilusão à Toa.
Ilusão à toa.
E aí, pô, foi uma integração, assim, já de começo, assim, uma empatia musical, mano. Ela já adorou. E aí, a partir daí, ela teve um convite para fazer um projeto com Xinguinha em 1986, né? Ela foi convidada, ela, somente ela, né? Porque era para ser acompanhada pela banda que acompanhava Zezé Mota, que o projeto era ela, Zezé Mota, né? E o Eudes também, um grande compositor lá de
Esse projeto
Fortaleza.
Pixinguinha era muito interessante, né, Lula?
Muito.
Um cantor famoso, um artista famoso que já tinha uma carreira consolidada, convidava um ator iniciante ali, uma
Isso.
revelação, né? E percorria o Brasil inteiro nisso, né? Brasil,
Isso.
que são shows memoráveis que tem disso. E muita
São.
gente conseguiu alavancar a carreira e por aí, né? Nessa época.
Isso. Rapaz, agora você foi falar disso. Antes de eu ser músico, eu tinha um projeto com Xinguinho, eu vi o João Bosco na Escola Parque, com a
Olha,
Clementina de Jesus, cara, olha só.
naquele
Fui
Teatro
com a minha
Escola
mãe,
Parque
cara,
era
minha mãe adorando.
maravilhoso, né? Tinha, pô,
Nossa, foi demais.
tem shows antológicos do Hermeto lá,
Do
né?
Hermeto, é.
Que
Isso.
legal.
Mas nessa época do projeto com Xinguinha, devia ser, que eu acho que eu era. Isso aí devia ser 79, cara. Um negócio assim que eu me lembro que eu. E aí, mais tarde, a Rosa me chamou em 86. Quer dizer, ela me incluiu, assim, ela falou: eu vou sim, mas eu vou levar meus músicos aqui, né? Que éramos eu e o Alfredo Paixão, é um grande músico também que mora na Itália, baixista mesmo. E aí nós fomos fazer, e o projeto Xinguinha eram vários itinerários, né? Esse eram pelas capitais do Nordeste, né? Então foi bem legal essa experiência, foi a primeira experiência assim, de viajar que eu tive, né? Então, já foi bem interessante ver cada plateia diferente na reação dele. Mas foi isso. A partir daí, essa parceria, né, se efetivou, assim, que dura até hoje. Ela sempre muito generosa, assim, nos discos, me dando a incumbência de fazer os arranjos, fazendo solo. Não, tem que fazer pelo menos dois solos. Sempre assim, e assim, realizou um sonho. Eu sempre gostei, nessa coisa de ouvir os discos em casa, né? Eu ouvia muito assim, tinha aquela coisa da música brasileira, tinha um jazz, né? Então eu ouvi um grupo, um disco que tinha The Quintet, que era com Ron Carter, né? Herbie Hancock, Tony Williams, bateria, Gwen Shorty. E eu ficava ouvindo aquilo, curtindo, não sei o quê. E a Rosa foi convidada para fazer um disco com o Ron Carter, né? E deu também de novo, fazer uns arranjos, tudo. Gravamos em Nova York. Então, quer dizer, essa parceria, né? Rendeu, assim, rende
deu
até
muita
hoje.
Coisa.
Como você falou, né? Gravamos esse disco recém-lançado agora, pela Biscoito Fino.
Esse disco tem ilusão à toa nele?
Tem.
Podemos ouvir, então, já que você citou, mas aí a gente pode ouvir esse que você acabou de lançar. Acho que pode abrir o nosso papo aqui de...
Ah, maravilha.
Né?
Legal.
Ilusão à toa do saudoso Johnny Alf.
Somente um dia longe dos teus olhos fez-se a saudade de um amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas embora agora tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto pra uma só pessoa. E minha prosa, essa ilusão à toa.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.